Salve, salve, manos e minas, tá começando mais um Fala No Mike, seu podcast sobre a cultura hip hop, mano. E hoje, estreia de quadro de entrevista aqui no nosso podcast, finalmente. Primeira entrevista, mano. E para começar com chave de ouro, o tema da entrevista foi freestyle. E para isso, nada melhor que trocar uma ideia com alguém que tá nesse meio, mano. E para isso, eu conversei com o Monazaf, vulgo Gabriel, aqui da minha quebrada. Mestre de cerimônias da Batalha da Concha e beatboxer. Moleque com as ideias mil grau, muito foda. Acabamos falando sobre um monte de coisa, não só freestyle, mano. Então acompanha aí que a entrevista tá foda. Queria mandar um salve pro Gabriel, obrigado por ter participado, mano. De verdade, foi foda o papo que a gente trocou. Vamos gravar mais, tá ligado? Queria mandar um salve para a Faculdade do Vale, que cedeu o estúdio para a gente gravar também. Um salve também para o professor Eric, que acompanhou a gravação. Certo? Então é isso, mano. Mais uma vez, obrigado por ter participado, Gabriel. É nóis, mano. Vamos gravar mais. Fica aí com a entrevista, que ficou foda pra caralho. E no final eu volto para dar mais uns recadinhos. E hoje a gente está aqui para trocar um papo sobre a cultura hip hop e um movimento que vem crescendo cada vez mais, ganhando a mente da galera aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre freestyle. E para falar sobre isso, nada melhor que trazer uma pessoa que tem propriedade no assunto, né? Tô aqui com o Mano Gabriel, dá um salve, mano.
E aí, beleza?
O Gabriel é aqui do coletivo da Batalha de Avaré e a gente vai trocar um papo hoje sobre freestyle. Para começar, fala aí quem é você, mano, fora do rap.
Mano, eu sou Gabriel Azaf, moleque aí de 19 anos que se envolveu nesse movimento recentemente, há pouco mais, quase um ano aí mais ou menos. E que a gente tá firme e forte aí, querendo proporcionar sempre o melhor pro movimento, porque esse movimento precisa crescer cada vez mais, porque é um movimento incrível, onde proporciona vários objetivos bons para toda a família, para toda a
Certeza.
criançada, e é isso.
Certo. Faz um ano mais ou menos que você entrou no rap, mano.
Isso.
Faz pouco tempo. Como que você começou, velho?
Cara, eu comecei quando eu cheguei aqui em Avaré. Eu comecei a frequentar as batalhas, já ocorria a Batalha da Concha, e teve um certo dia onde fizeram uma Batalha do 13, Batalha dos 13, que é uma segunda batalha que foi criada pelos MCs, e eu tive a oportunidade de encostar nessa batalha apresentando um pouco do meu beatbox, que eu sou beatboxer, né? Então, a partir desse momento aí que eu entrei de vez nesse movimento de batalhas.
E você faz o que hoje lá no Movimento da Batalha?
Hoje, no coletivo Batalha da Concha, eu sou mestre de cerimônia. Eu que puxo a galera,
Você que
apresento os
apresenta.
MCs, é isso aí. Tudo que tiver ali, linha de frente, é comigo.
Foda, mano. E você é beatboxer também? Como que você entrou nessa onda aí, cara? Você já entrou direto no, na batalha e no beatbox?
Cara, o beatbox eu já fazia desde que eu era pequeno. Eu sempre gostava de brincar com essa coisa de fazer música com a boca. E vindo aqui pra Varé, entrando no ramo do rap, foi onde realmente vi que isso era algo que eu gostava, que estava comigo. Foi onde eu proporcionei um melhor estudo e apropriei esse dom, essa arte, que é o
Foda,
beatbox.
mano, foda. E pra, vamos explicar um pouco mais sobre o mundo das batalhas pra quem não conhece. Quais que são as modalidades da batalha que existe hoje?
As modalidades da batalha geralmente são as mais conhecidas, são as batalhas de sangue, onde um MC ataca o outro, sendo ataques, pode ser de ideia, quem tem mais ideia, ou tem um outro ramo que é a gastação, onde você acaba zoando alguma coisa característica do oponente. Mas a batalha em si é mais ou menos isso. E temos a modalidade também do conhecimento, onde a batalha do conhecimento leva melhor aquele MC que tiver a melhor ideia, o melhor conhecimento sobre determinado tema. Pode ser ele qual for, desde temas políticos atuais até história.
Diferente da de sangue, é algo mais cabeça, então.
Isso, bem cabeça. É algo pro conhecimento realmente do ser, né? Do MC, do público
É,
também.
pra passar um rap, digamos, de mensagem aí.
Isso, pra poder todo mundo. A gente até brinca aqui na batalha do conhecimento, ninguém perde, todo mundo só ganha. Porque quanto mais conhecimento o MC tiver, mais o outro MC, tanto o público, vai agregar o conhecimento a ele.
É, um puxando o outro, né, velho?
Exatamente.
Muito louco. E na cena aqui em Avaré, quantos MC
a gente tem hoje aqui? Que batalha, assim, que tá ali frequentemente no movimento? Pra gente ter noção do tamanho do espaço que tá isso aqui.
Olha, número exato eu não vou saber responder pra você, mas é bem difícil uma batalha que não tenha os 16 MCs. Porque a gente tem a chave de 8, de 16 e de 32 MCs. É, mas raramente não bate a chave de 16 MCs. Então o número aí é bem grande, porque nunca dá pra colocar todos os MCs, porque não dá os 32. Mas também, como são só 16, a gente faz por ordem de chegada, então nunca dá. Mas eu acredito que tem muito MC pela cidade, muita galera aí que já é conhecida e muitos novos talentos que direto nos surpreende encostando na batalha pela primeira vez e mostrando que ele realmente sabe fazer o rap.
Foda, mano. E tu tá nesse meio, tu batalha também?
Cara, eu já brinquei já de batalhar, rimar não é minha praia. Eu faço bem pra descontrair mesmo, tirar uma descontração. Mas eu já batalhei algumas vezes, tirando um frizinho ali com a galera, em um rolezinho. Mas
é
bem legal.
É puxar a vibe da galera.
É puxar a vibe da galera e mandar um beatbox.
É foda, mano. E o que são suas inspirações no rap, mano? Pra você chegar lá, tá nesse movimento, querer viver disso. Quem que te motiva que tu olha e fala, puta, esse trampo desse cara é foda.
Cara, como eu cheguei recentemente nessa área que eu realmente caí de cabeça no hip hop, então eu tomo como inspirações mais a galera daqui mesmo. Como mestre de cerimônia, uma pessoa que eu tomo muito como inspiração, que me inspirou muito, foi o Razmi. O Razmi é um MC, foda, músico, já foi mestre de cerimônia antes de eu assumir o posto. Então ele foi um cara que me inspirou demais, cara. Digamos que tudo que eu sei hoje, que eu tomo como inspiração, eu devo a ele.
Pode crer. Um salve aí pro Razmi, mano. Vamos gravar um programa junto aí, cuzão. Moleque, altas ideias pra trocar, com
ele
certeza.
Ele é a cara cabeça mesmo.
E fora do rap, o que você faz, mano? Porque não dá pra viver de rap 24 horas por dia. Né?
Exatamente.
Infelizmente não dá.
Fora do rap, eu sou fotógrafo, cara. Eu trabalho no ramo de fotografia, fotografando eventos, casamentos, faço filmagens também. E é isso que eu faço pra sobreviver fora do rap.
Pode crer, mano. E você que tá nesse meio de rap, de batalha, qual a importância que você vê do rap hoje pra nossa sociedade, mano?
Cara, o rap tem uma importância grandíssima, principalmente pra galera do gueto, digamos assim, pra galera menos favorecida. Vem do gueto, veio do gueto e sempre vai atender
o gueto.
Exatamente. Na batalha a gente vê muito isso, que tira muita galera da depressão.
Pode crer.
Muita galera, tem muitos MCs ali que às vezes tava passando por um problema, que tava depressivo ali com ansiedade, problemas de ansiedade, e chegou no movimento e conseguiu superar isso devido ao movimento. Então o rap sim é um ponto muito importante, não só o rap como o hip hop em si, tanto no... que o hip hop ele agrega uma grande área, né? Que é o grafite, o break,
sim.
Então o movimento do hip hop, que é o movimento da rua, é essencial, porque realmente tira das ruas quem tá na rua.
Exato, ele abraça todo mundo, né?
Exatamente.
Mano? Não tem distinção de cor, sexo, idade.
Nada, é totalmente sem preconceito.
Isso é muito louco, velho. Você falou da importância do rap. Você acha que ele tá cumprindo essa importância hoje?
Com certeza, com certeza. Eu acredito que o rap, desde sempre, o rap vem cumprindo a função dele. Tirando os moleques da criminalidade, das drogas. Então o rap desde sempre. Ele nunca mudou o foco. Sempre vai ser aquela situação do gueto pro gueto, das ruas para as ruas.
Foda.
Então ele continua cumprindo a função dele e acredito que vai continuar cumprindo, independente do tempo que passe.
E como que começou as batalhas, mano? Que eu acho que vem lá dos anos 80, 60 aí, né, mano? Essa parada, disso eu já não manjo muito. Você tem uma noção de como que funcionou? Como que começou esse movimento de rimar, assim?
Cara, essa daí eu vou ficar devendo pra tu, hein, cara? Porque, como eu disse, recentemente no movimento, eu ainda não tive um tempo, porque é corrida, a gente tem que se doar para ali o movimento, então eu não tive um tempo ainda pra pesquisar a origem da coisa. Então essa eu vou ficar devendo pra tu.
Não, não tem problema, mano. Inclusive, se o pessoal aí que estiver escutando quiser saber, também joga no Google, né? Não?
Exatamente. Doutor Google sabe
é
tudo.
É isso, mano. E vamos falar um pouco aqui do cenário do interior, mano. Como que você vê uma diferença entre o rap do interior, as batalhas aqui do interior e da capital?
Ah, isso é nítido. Isso é nítido devido ao fato que as batalhas na grande capital, ela já tem uma longa caminhada de 5, 10 até 15 anos. Pode então crer. Eles já passaram por um grande processo, querendo ou não, eles já têm muito mais cabeça e situação de como é que funciona. Mas a cena do rap aqui no interior, cara, tá crescendo bastante. Tá crescendo muito, a gente sempre procura se espelhar nas coisas boas que vêm lá da capital. Pode tanto ser. Da capital quanto de fora. E pra sempre progredir e evoluir o nosso rap aqui do interior.
Então, mano, continuando no gancho aqui do rap do interior, como algo aqui na nossa área, predominantemente é o sertanejo, né?
Sim.
E devido a isso, vocês do coletivo, ou você mesmo como pessoa, já sofreu algum tipo de preconceito por estar nesse cenário do rap?
Cara, é complicado, é bastante complicado. Hoje em dia, nem, não tanto. A gente não sofre tanto esse preconceito, porque a gente tem um apoio da prefeitura.
Isso é foda. Em
algumas situações, em alguns eventos. Mas antigamente, não muito, a gente fala antigamente como se fosse muito tempo, mas questão de 2 anos, 3 anos atrás, não era bem assim. A galera fazia a Quinta Free, que era, a galera se reunia, os próprios MCs era o público e o público era os próprios
era só
MCs.
Vocês pra fazer uma graça.
Exatamente, né? E eles faziam essas batalhas na pista de skate e era, cada quinta-feira era um enquadro diferente, então tinha muita opressão, era bem complicado, mas hoje em dia a gente conseguiu mudar essa cena, ainda bem, e a gente tá caminhando junto aí, paralelo com a prefeitura nos ajuda, a gente ajuda eles e tudo caminhando para o bem.
Da hora, você falou dos enquadros, mano, infelizmente o rap tem essa cara de ser marginalizado, né?
Sim, com certeza. Eu acredito por questão histórica, né? O rap começou...
Total.
Antigamente, querendo ou não, era a galera que era marginal mesmo, os bandidos, que você pode pegar a situação que era facção central, Racionais, eles contavam a vivência deles do crime, de como é que funcionava. Então, isso foi um engajamento que acabou sendo puxado e continuado até hoje em dia. Total. Mas a gente luta cada vez mais para poder mudar essa situação.
Facção central foi o grupo mais perseguido de São Paulo, cara.
É.
Teve uma época que ele foi proibido de fazer show no estado de São Paulo inteiro.
Isso daí mostra o quanto o rap tem essa visão de ser marginalizado.
Sim. E você acha, vamos falar um pouco do rap como letra agora, você acha que o rap tem um impacto muito grande na vida das pessoas e que pode transformar?
Com certeza, cara, com certeza. O rap em si, pelo fato de você começar a fazer rap, como ele é envolvido com rima, então isso meio que força você a trabalhar mais sua mente. Então você acaba desenvolvendo, tendo um raciocínio rápido bem mais evoluído. E pra você fazer um bom rap, fazer uma boa rima, fazer uma boa letra, você tem que ter estudo. Você tem que estudar, não tem como você fazer uma letra de impacto, uma letra bem feita, sem estudo. Então uma coisa leva a outra. Tem que ter, o rap realmente faz as pessoas serem estudadas. E é isso, tem muitas pessoas da cena do hip hop, onde são letradas. Tem muitos MCs ali que são formados em letras e eles fazem isso pra agregar cada vez mais o seu rap.
Já diria essa bota, né, mano? Rap é compromisso, né, velho?
Exatamente,
tem
mano.
Tem que profissionalizar o negócio e fazer o melhor, né?
Com certeza.
Vamos falar um pouco agora, mano, sobre as tretas dentro do rap. A gente vê vários MCs aí agora aparecendo, trazendo uma cara nova pro rap, fazendo um movimento diferente, e tem muita gente que não aceita isso, né? Porque o rap tem que ter aquela cara de protesto e atacar alguém ou falar a verdade, sabe?
Uhum.
O que você acha sobre isso? Tem espaço pra todo mundo no rap?
Com certeza. Tem espaço pra todos, pra qualquer tipo de visão, qualquer tipo de pensamento. É aquela situação, da mesma forma onde as pessoas têm essa visão de que o rapper ele é marginal, o próprio público do movimento acha que o rapper tem que ser aquele cara marginal,
o gangster, né? E não armado.
E não é bem assim, com a evolução da música hoje em dia, tanto o rap, qualquer vertente musical, é uma forma pra você entrar de cabeça e passar a forma que você se sente, sua visão. Então não pode ser tanto no pop, tanto no funk, tanto no rap. Se você se sente bem fazendo aquilo, se é aquilo que você tem vocação, então, mano,
tem que seguir,
tem espaço,
né, mano?
Pra todo mundo, com certeza.
E esse negócio de o rapper ter que ser gangster e tal, o que você acha sobre o trap, mano? Que o trap passa um pouco dessa mensagem, né? Hoje, eu acho que agora deve estar mudando um pouco, mas você vê o Lil Pump, Lil Raf, esses caras, é essa imagem de gangster mesmo, né?
Sim, exatamente. É, tendo, puxando um pouco da situação lá de fora, que é da onde veio o trap, o trap pra ele seria o nosso funk. Aquele coisa, aquelas letras mais podres, sim, entendeu? Então ele pegou o engajamento do rap e fez uma vertente diferente. Então por isso que o trap tem essa visão de gangster. Trap, como tem muitos trap stars que disse, sim, aí galera que segue esse trap, trap é estilo de vida, né? Então o jeito de você vivenciar o trap, essa coisa de sempre andar com joias, portando roupa de grife, tomando ali seu lean ali, exato. Então a galera toma o trap como estilo de vida.
Exato. É, lembra, você falou do funk, é tipo o funk ostentação.
Exatamente.
Né? Só que a diferença é que o funk ostentação, ele conseguiu ganhar um público maior do que o rap, né?
É, acredito que sim.
Por exemplo, você pega as músicas de funk ostentação, o cara cantando que tá com tênis, joia, todo mundo quer isso, tá ligado?
É, exatamente.
E aí o que mexe com o sonho das pessoas, assim, eu acho que pega um público maior, você não acha?
Sim, é, no trap gringo eles também passam isso. O trap é uma questão de ostentação, de ostentar meu dinheiro, minhas drogas ali. Então por isso que muitas das vezes no cenário do hip hop e do rap, o trap não é bem visto. Por passar essa visão suja da coisa.
E o rap tem total a ver com funk, né, mano?
Cara, sim, funk e rap eles andam bem paralelos. Por mais que tenha uma certa discussão aí, a galera do rap não gostar do funk, o funk não gostar do rap, mas eles andam paralelos um com o outro, querendo ou não, são praticamente as mesmas vivências, porém em estilos musicais diferentes.
Total, mano. Vamos falar um pouco agora da velha guarda, mano.
Ok.
Vamos falar sobre o Emicida. O Emicida, ele levou as batalhas pra um outro nível, né? Porque eu acho que antes dele era muito pouco conhecido, assim, né? Uhum. Quem não conhece a batalha do Emicida contra a Negra Rê?
Verdade,
é clássica,
verdade,
né?
Verdade, é os clássicos.
Cara, é clássico. E da velha guarda, assim, mano, quem que você acha que continua hoje? No nosso dia, que continua forte hoje?
Cara, com certeza, eu acho que um cara aí que ele se adaptou muito à situação real da cena, de como é que movimenta, está movimentando, é o Mano Brown, né?
Com certeza.
Ele é um cara ali que vem de mil anos fazendo o rap e agora ele continua fazendo o rap, porém adaptado no rap, no trap atual. Tanto que tem a música, aquele feat que é incrível, que é O Céu é o Limite.
Puta, esse som é foda.
Aquela música, quem vê hoje em dia fala, nunca ia imaginar o Mano Brown fazendo aquele tipo de som. E eu acho que tem que ser assim mesmo, cara. O rapper, que é rapper, ele tem que se adaptar à situação atual da cena. Não é porque ele é um cara old school que ele tem que se prender àquela situação old school. Ou porque ele pode muito bem passar a mesma visão, mesmo conhecimento, puxar a galera das situações precárias, fazendo a atualidade, mostrando a atualidade. Então as pessoas têm que se desenvolver e evoluir mesmo.
É, tem uma entrevista que ele tá com o Criolo que ele fala mais ou menos isso aí, que a galera critica muito ele porque ele mudou um pouco do jeito de ele fazer o rap, e ele fala que não foi ele que mudou, foi o mundo que mudou.
Exatamente.
Ele não podia ficar parado naquilo, sabe?
Então, exatamente, você tem que se adaptar ao mundo que você vive pra poder continuar cumprindo sua missão.
É isso, mano. Pô, mano, só agradece. Foi muito louco o papo que a gente teve aqui, mano.
Eu que agradeço, cara.
Dá um salve aí pros seus mano. Com certeza vão escutar isso aí, divulga alguma coisa aí, o espaço é seu, mano.
Ô, fechou, cara. Então eu queria dar um salve aqui pra todo o coletivo da Concha ali, a galera que tá sempre envolvida fazendo o movimento acontecer, a todos os MCs, a todas as produtoras aí que a gente tem, que é a Casa Amarela, que é os moleques que organiza a Batalha dos 13 também. Então salve pra todo mundo e vamos seguir forte, porque se não fosse a gente e vocês, nada disso estaria acontecendo.
É isso, mano. E você aí que tem vontade de fazer rap, mano, que tá escrevendo suas letras, tá aí ó, a galera do coletivo aí pra abrir os braços pra todo mundo, receber todo mundo aí, vamos fazer rap, vamos fazer a cultura crescer cada vez mais, mano.
É isso aí, quiser procurar a gente, entrar em contato, só procurar lá no Facebook Coletivo Batalha da Concha e mandar mensagem lá, a gente organiza certinho, a gente sempre posta o calendário das datas que ocorrem as batalhas, então você pode ficar informado, é só chegar e apreciar o movimento.
É isso, mano, tá dado o recado então. Obrigado aí todo mundo que ouviu e vida longa ao rap. E pra terminar com chave de ouro, mano, esse papo foda que a gente teve aqui, lança um beatbox aí, mostra um pouco da sua arte pra rapaziada.
Claro, com certeza.
E aí, curtiu a entrevista? Foda, né, mano? Falei com o moleque, era mil graus pra trocar ideia. Agora uns recadinhos aí, antes de terminar o programa. Se você ainda não viu o último programa, vai lá. Fizemos uma análise sobre o álbum Heresia do Djonga, ficou da hora, tá ligado? Já tô gravando as próximas análises. Vai ter álbum muito foda aí de uns Lego, nossa, mil graus. Então fica ligado aí, certo? Se você não segue lá a gente no Twitter, vai lá. Você pode trocar um papo comigo em tempo real, @falanomike. Então segue lá, mano, vamos trocar ideia. E-mail, temos um e-mail também para contato, falanomike@gmail.com, certo? Pode mandar sugestão, pode mandar pergunta. Mano, é um espaço para vocês, certo? Segue no Twitter e anota o e-mail aí se precisar entrar em contato comigo aqui. Firmeza, mano? É isso. Muito obrigado por vocês terem escutado mais um programa, certo? Desculpa a demora aí, mas foi foda esse semestre, cafacu, um monte de coisa pra fazer, mas tamo de volta, o programa vai voltar com tudo agora, certo? É isso, família, muito obrigado por vocês terem escutado até aqui e até o próximo programa.